comecei um trabalho na praça JK, sentado com 5 crianças na rua, na praça que é do lado da minha casa. Convidei eles a salvarem o parque. Nós ganhamos o prêmio Gentileza Urbana por ter salvo uma praça.
Boa, muito bem. O papo hoje é com a Magda Coutinho, ela que é... Você é a presidente? Esse que é o seu cargo?
Eu sou a fundadora e a gestora da associação hoje.
Boa,
né?
Associação Querubins, que é um projeto, né, que vem plantando a semente de um futuro melhor para crianças e adolescentes há 29 anos, aproximadamente, né? Atualmente vocês têm uma sede super bonita, né? Super legal ali nos pés da serra, né? No curral.
É ao pé da serra do curral, né? Uhum. Um espaço de 10 mil metros.
10 mil metros, olha.
Que foi cedido por uma família, Pentanha Guimarães, que cedeu incomodato. A princípio era minerador e hoje é só a família que cede esse espaço.
Interessante.
E é um espaço muito interessante. E como eu sou ambientalista por natureza, né? Eu consegui reverter todo um processo de degradação da área e hoje é um lugar maravilhoso, com muitas árvores, muitas flores, né? E eu tornei esse espaço o mais agradável possível, porque as crianças que eu atendo, elas são de comunidades do entorno, né? E elas vivem em barracos muito pequenos, que não têm um espaço maior para brincadeiras, para se locomoverem. E o espaço do Querubins é um espaço imensamente agradável, né? A gente também tem, além do espaço comum, a gente tem das árvores, dos jardins, a gente tem um ginásio de esporte muito bonito, muito grande. Ganhou até um prêmio na França, um design arrojado, que é uma acústica fantástica.
Olha.
E é o João Diniz, que é o arquiteto que fez... E eu fiz um pool de empresas que contribuíram para a construção desse espaço.
E usa para dança, show?
Não,
também?
Não, hoje eu uso para o esporte.
Só
mesmo.
Pro esporte.
A gente tem um futsal com as crianças, educação física. A gente também tem uma oca maravilhosa que eu construí com a ajuda de empresas que patrocinaram a construção. Sempre a sociedade civil trabalhando em prol, né? E nesse espaço eu construí, é uma oca redonda, como uma oca de índio, só que não tem, o telhado é de telha de PVC. Mas porque eu não pude botar piaçava, porque lá cai muito raio e eu tive muito medo de pegar fogo.
Olha só.
E aí o espaço é maravilhoso, a gente dá aula de jiu-jitsu, de capoeira.
Legal.
E aí um espaço maravilhoso. E nos eventos, na festa de Natal, ou na festa do Dia das Crianças, ou na festa de Páscoa, a gente, nessa oca, como é redondo, é um lugar mais aprazível para fazer esses eventos, né?
Então, criançada gente... deve adorar, né? Ali na natureza, tem esporte, tem companhia deles também.
É, criança adora. E eles têm dança, têm percussão, têm música, né? Artes visuais. É um espaço muito agradável. E eu fui, ao longo do tempo, fui construindo, consegui construir 12 salas grandes. E nesse espaço eu ofereço as oficinas de arte. Então, onde eu tenho... oficina de dança, dança afro, dança contemporânea, dança clássica, circo. E é um espaço que proporciona essa liberdade para as crianças, né? E criança precisa brincar. As crianças de hoje brincam muito pouco.
É mesmo?
É. Tem as crianças função. Hoje ficam muito no celular, nos joguinhos. E eu incentivo muito, eu tenho até uma oficina de brincadeiras, contação de história e brincadeiras, porque a gente está resgatando as brincadeiras antigas. Porque hoje a gente tem um mal aí cercando as crianças, que é os joguinhos através do celular, as crianças ficam viciadas nisso. E eles não querem saber de outra coisa, né? Então, eu tenho aula de informática, mas a gente dá uma conotação um pouco diferente, mostrando para eles que eles têm que aprender informática, porque o mundo hoje é informatizado, mas não só na forma de joguinhos, né? Eles podem jogar, mas tudo com moderação, nada em excesso. E nas oficinas, eles aprendem, nas oficinas de informática, eles aprendem a lidar com o computador, mas de uma forma mais evoluída. Para que, que eu tenho computador? Né? Uhum. Para eu estudar, para eu fazer pesquisa, para eu entrar no Google, pesquisar muitas matérias, até para da própria escola. Né? E nos momentos de lazer, eu vou aprender a criar joguinhos. Uhum. Então, a gente está ensinando eles a criarem.
Ah,
isso
sim,
é muito
legal.
Importante.
Legal.
O ser humano, na minha opinião, ele precisa muito da arte para sobreviver, porque a arte tem esse poder de transformação e de criar pessoas, seres humanos mais criativos. E as empresas hoje escolhem pessoas que cada vez mais sejam criativas, porque não dá para a gente robotizar todo mundo. As pessoas precisam criar coisas. E o Querubins é um programa que estimula muito a criação. Se vocês entrarem no site e visitarem o Querubim, vocês verão muitas paredes pintadas pelas crianças, né? Então, é um lugar muito aprazível. Mas eles vão lá e eles criam aquelas imagens. E, a gente mostra para eles esse poder que eles têm.
E a criatividade, ela precisa de estímulos, né?
Estímulo.
Ela tem que ter ali um desenvolvimento, né? Tipo assim, tem que ter uma bagagem cultural. Né? Educacional, tudo mais. Depois liberdade para criar, testar. E aí sim você consegue realmente expandir isso. Né?
E não tem, para mim, não tem um espaço melhor que o mural, né?
É.
Porque eles têm liberdade para criar. E se não ficar bom, a gente desmancha, faz outra vez, N vezes, né? E eu vejo hoje grandes artistas que a gente tem aí. Inclusive tem uma exposição dos gêmeos aqui no
CCBB,
no CCBB, né? Maravilhosa, né? E que a gente deve incentivar as crianças a irem a essas exposições. A gente sempre leva as crianças a visitar espaços públicos que tem. Todo o complexo ali da Praça de Liberdade, sempre a gente está levando as crianças. E em shows também, né? Porque tudo isso estimula, né? Seja na dança, seja na música, seja nas artes visuais, né? Então, a gente vai e a gente tem tido um resultado muito positivo. Nós temos vários meninos que foram alunos educandos do Querubins que hoje são destaque na nossa sociedade, né?
Mesmo,
o Di Souza é um deles que ele tem, então brilha.
Ah, é?
É, ele foi meu aluno.
Que legal.
E ele hoje é regente do Então Brilhe. E ele tem uma escola de percussão, né? Então, além dele, o Leonardo de Lima, que é o Leléu, ele é regente do Baianos Ousados.
Sei.
Então, é muito bacana também. Além disso, nós temos Marcelo Dai, que é um percussionista maravilhoso, um baterista maravilhoso. E, inclusive, já foi até para a Europa fazer uma excursão aí com 20 shows na Europa. Então, foi aluno nosso, né?
Uhum.
E isso é o resultado, né? Nós temos outros percussionistas e bateristas, como Marcelo Rodrigues também. Então, muitos meninos. E, além disso, há algumas crianças nossas chegaram à universidade. Na Universidade de Letras, nós temos meninos formados em letras, em pedagogia. Vários formaram em pedagogia, que são hoje professores. Né? Nós temos bailarina, que além de estudar no Querubins, também fez um curso intensivo durante 5 anos na Escola Corpo. Hoje ela é minha professora de dança, a Rita de Cássia. E é uma coreógrafa maravilhosa. Então, a gente vê o quanto a arte contribui para essas crianças. Elas tendo oportunidade, elas têm um potencial incrível.
Com certeza.
E eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente está enxergando o grande potencial que as comunidades do entorno precisam dessa oportunidade. Eles não têm recurso, mas tem um potencial maravilhoso, né? Então, a gente vê grandes comunidades aí, as escolas de samba, os blocos, Eles vêm a partir das comunidades. E o que eu vejo é que muitas das vezes a falta de recurso não proporciona mais oportunidades. Né?
Não, não extrai o melhor, né, de cada extrai. Pessoa. A oportunidade tem que aparecer. Né?
É, a oportunidade tem. E a gente. E foi baseado nessa falta de oportunidade é que eu criei o projeto para que esses meninos das comunidades do entorno tivessem essa oportunidade de conviver. Como eu tenho um filho que é músico, é o Podé, então o Podé...
Sou fã dele, minha adolescência inteira, o Vivi Anastácio, muito.
Pois é, então o Podé é um grande artista, além de compositor, poeta, né? Ele é musicista, e hoje ele está fazendo uma carreira solo e está iniciando um trabalho solo, né? Mas ele foi meu grande incentivador. Porque quando eu criei o projeto, ele foi o meu primeiro voluntário, fez o primeiro projeto para mim. E aí ele dava aula com um colega dele da universidade, que ele é formado em psicologia. E ele foi o primeiro voluntário que acolhia as crianças, trabalhava a questão psicológica. Além disso, ele dava música, canto, violão para os meninos, capoeira, porque ele é capoeirista, né? Então, essa história começou de uma forma muito bonita, né? O filho com a mãe fazendo um trabalho social dentro de uma comunidade, né, do entorno.
Aô, turma, esse é o Gerais Podcast, realizado pela Bem Dizer, marca de moda com identidade mineira. O Gerais tem o objetivo de promover a mineridade e exaltar mineiros de valor. Se você gosta de uma boa prosa, favorita o nosso podcast aí na sua plataforma de streaming. Bota pra seguir, comenta, manda pra gente no Instagram, manda pros amigos, faz um monte de trem, porque nós gostamos de compartilhar coisa boa. Agora, vamos voltar, que esse episódio tá bom demais da conta.
E eu acho que é mais um exemplo, né? A gente, né, sabe, a grande maioria da população entende o quão importante é trabalhar a educação, né, de crianças e jovens, que é o foco do projeto. E esses exemplos que você deu mostram muito isso, né? Que a criança que tem um direcionamento, que tem, né, pessoas ali direcionando ela, já ajuda muito, sim, a moldar a personalidade dela para o futuro.
Não, é toda oportunidade. Isso, para mim, é muito claro. Em 30 anos, cada dia eu me conscientizo mais da importância dessa oportunidade, seja na dança, seja no esporte, seja nas artes visuais, o quanto esse jovem desenvolve. Uhum. Né? Que se, na realidade, ele ficar embotado só na escola formal e na minha época, como eu sou uma pessoa de 7 décadas para trás, a minha formação, eu tinha aulas de arte, de música, de canto, de artes manuais, e tudo isso foi tirado da escola pública e da escola formal. Aí, o que aconteceu? As crianças não tinham oportunidade. Eu tive uma oportunidade maravilhosa. Eu estudava numa escola de freiras, ali, Colégio Sagrado Coração de Jesus, e lá tinha tudo isso, né? E a escola pública também tinha. E aí, com o tempo, eles foram desfazendo isso, como se a arte não tivesse uma relevância na educação de seus filhos.
E tem, né?
E é fundamental, né? E aí eu acho que o fato de proporcionar isso para as crianças foi maravilhoso, porque hoje eu tenho uma comunidade maravilhosa, que é o Acabamundo, uma comunidade pacificada, que até então, há 29 anos, existia muita violência, muitas mortes, e no entorno a gente tinha muitos problemas de assaltos, de crianças que estavam procurando o seu caminho sem conseguir, e eu acho que a gente conseguiu transformar essa comunidade numa comunidade maravilhosa para se viver. Hoje o Acabamundo é referência aqui como uma comunidade pacificada, sem violência. Houve uma queda em 86% da violência, dados fornecidos pela Polícia Militar, em relação à comunidade do Acabamundo.
Legal.
Então, é possível a gente fazer esse trabalho em outras comunidades. Tudo pode transformar. Eu tive a sorte de estar trabalhando numa comunidade pequena. Hoje a comunidade tem 3 mil habitantes. Mas quando eu entrei, tinha 580 habitantes. Eu fui aos poucos. Então, todo menino que está lá hoje é adulto, ele foi meu aluno. E ele tem uma referência positiva. Entendi. Isso mudou a vida. Hoje são pais de família, responsáveis, cuidam dos seus filhos.
Os filhos já estão com você também, né?
Justo, estão comigo, que são meus netos lá, né? Então é muito. Eu já estou na. Eu tenho menino que era meu neto, que hoje já tem filho.
Entendi.
Porque eles começam, eles casam muito cedo, eles começam a vida sexual muito cedo e os meninos engravidam muito cedo, né? São pais muito cedo, são mães com 17, 16, 17 anos. Então eu já tenho bisneto lá. Bacana,
tá
né?
Tá novo pra ser bisavó.
Sou bisavó, né?
É. Então vamos lá, começou um projeto de mãe e filho, né? E aí foi se desenvolvendo. Hoje em dia já é um projeto muito grande, que a gente já ouve falar há muito tempo e tem todo um impacto muito relevante. Quantas crianças que você já ao longo da jornada toda, já impactaram aí?
Nossa, é assim, crianças que já estão no mercado de trabalho, mais de 1.500 crianças.
Legal, né? Legal.
E hoje a gente atende 150 crianças no horário complementar à escola. Todas as crianças recebem um lanche, o almoço. Tudo é gratuito para elas, todas as oficinas são gratuitas. E a gente tem reforço escolar, inglês, informática, além das oficinas de arte e de esporte, né?
Uhum.
E isso contribuiu muito. E ao longo desse tempo, eu sou uma sonhadora, né? Não precisa nem contar, né? E como meu filho é músico, eu sempre vi uma necessidade muito grande da gente ter espaço, de ter um estúdio que a gente pudesse gravar, que pudesse ser a sustentabilidade do Querubins. Porque vai ter uma hora que eu vou embora, né? E aí como é que fica, né? E aí eu criei um projeto, construí um estúdio de 70 metros. Hoje as bandas ensaiam lá. É uma renda que é revertida toda em prol dos nossos trabalhos do Querubins. Além disso, além de ensaios, muitas bandas gravam lá, né? Eu fiz vários cursos de áudio e de vídeo, porque eu ganhei o prêmio Criança Esperança em 2018.
Olha, como sei lá, associação de destaque, uma coisa assim, projeto de destaque?
Não, eu inscrevi um projeto e passei.
Que legal.
E na minha proposta era equipar o estúdio, porque eu consegui um apoio da MRV, eu consegui finalizar o estúdio, porque ele foi feito com várias mãos, né? Eu sempre faço um pool de empresa. A Serenata é minha parceira, a IC. E aí eu precisava equipar. A Serenata me deu os primeiros equipamentos. Pedestal, caixa de retorno. Mas eu precisava muito mais. E era muito caro. E aí eu fiz um projeto por Criança Esperança. É um projeto muito sério, Criança Esperança. Foi me repassado R$ 289 mil. Eu comprei todos os equipamentos de última geração. Além disso, eu fiz os cabeamentos, fiz toda a acústica. E a acústica foi feita pelo Renato Cipriano, que é meu sobrinho. E ele é engenheiro de som e foi de uma qualidade maravilhosa. E, além disso, o projeto arquitetônico foi do João Diniz, que é também um grande arquiteto e que faz os melhores. O Sonastério foi feito por ele.
Nossa.
Então, lindo. Assim, tudo. O Querubins tem 70 metros de estúdio, né?
É
um estúdio muito grande, fora a ilha de edição, né? E aí eu fiz, dentro do projeto Criança Esperança, eu capacitei 30 jovens na área de áudio, de som e de vídeo. Ainda dei cursos de vídeo. Então, hoje a gente, na realidade, faz desse jovem um empreendedor. Muitos já têm um estúdio na sua própria comunidade, tudo foi gratuito. E eu devo isso ao Criança Esperança, sabe?
Porque legal.
Também, né?
Uhum.
Além das empresas que construíram. E isso era um projeto muito arrojado, e as pessoas achavam que um projeto social, como que ele faz um estúdio? Isso é um olhar muito grande demais. Eu penso grande. Eu penso grande. Eu não quero pensar pequeno. Eu sonho grande. E tanto faz sonhar grande ou pequeno, o melhor é que você sonhe grande. E eu consegui realizar com a ajuda de Deus, acima de tudo, mas o Criança Esperança me ajudou muito.
Que legal. Foi 2018, você falou?
2018.
Olha, a gente até então entra numa parte que tem muita dúvida, né? Como é que quais são as fontes de recurso, né? Você até estava falando inicialmente antes da gente começar a gravar, mas então tem a parte de empresas de lucro real que revertem uma parte, como se fosse...
Na realidade, um abatimento, né? Através da lei, a extinta palavra Rouanet, mas ela continua popularmente, todo mundo conhece como Lei Rouanet, a Lei Rouanet proporciona a oportunidade às empresas de incentivarem, através de contribuição do imposto de renda, uhum. 4% do recurso que você iria investir, ele pode ser investido num projeto social. Então, você faz a declaração, 4% que você tem que pagar, você pode incentivar. Mas a empresa tem que ter um lucro real e a declaração aberta. E pessoa física pode contribuir com 6% também com a declaração aberta, não pode ser simplificada. E as pessoas podem ir depositando mensalmente.
Uhum.
E aí, no ano subsequente, ele deduz do imposto de renda.
Ah,
os 6%,
tá. Guarda o recibozinho.
Inclusive, ele já fica registrado quando ele deposita, já vai para a Receita Federal.
Ah, é?
Ele faz, eles só checam. Uhum. Porque, na realidade, a Receita já tem ciência disso.
Que legal.
E não é um processo difícil, você deposita numa conta que eu faço um projeto, aprovo no Ministério da Cultura, graças a Deus agora a gente tem Ministério da Cultura, porque até então a gente tinha a secretaria que estava muito prejudicada, mas hoje a gente já está conseguindo normalizar essa situação. E aí a gente aprova pelo Ministério da Cultura, aprovado no artigo 18, nossos projetos são aprovados no artigo 18, para que o incentivador desconte o valor total de 4%. Porque se for aprovado em outro artigo, aí ele vai deduzir só 80%. Mas, no nosso caso, todos os projetos que a gente consegue é através do artigo 18. E a gente sobrevive, a gente faz projetos de manutenção das oficinas de arte e da manutenção do próprio espaço, né? Porque é uhum. muito grande.
Deve ser caro para fazer
é
isso,
muito,
né?
Caro,
é grande,
muito caro.
É complexo,
é
tem muita gente envolvida.
Tem muita gente envolvida. E, além desses, a gente tem, através da Secretaria Estadual de Cultura,
uhum.
a gente faz projeto também através do ICMS, as pessoas podem deduzir através do ICMS. E de um projeto na lei estadual, municipal, ISS pode ser deduzido. Aquelas pessoas que contribuem, aí a gente, na realidade, é melhor entrar em contato conosco com relação ao ISS e ICMS, porque é um pouco mais complexo do que a Rouanet. E, além disso, a gente tem um projeto, um programa que se chama Seja um Anjo. Você que está em casa pode contribuir com R$10, com R$20. Você pode contribuir com a sua comunidade, né? E com esse projeto. Você doa através de Seja um Anjo, que pode ser por Pix ou pelo número da conta no banco, você deduz. E você também pode programar com o seu cartão de crédito, que todo mês ser deduzido.
Legal.
Às vezes a pessoa esquece, mas, né?
E é uma quantia, né?
É 10, 20 reais, eu vou esquecer, né?
Para quem quiser doar, inclusive, né? É só acessar o site querubins.org.br.
É www.querubins.org.br.
Isso, tem
lá. E aí
lá
vai ter o passo a passo lá do Seja pela Lei Rouanet, ou seja, Seja um Anjo, né? Pode nos ajudar.
Legal.
Além de ter uma facilidade, porque a gente está situado no bairro Sion. É muito central, na Rua Correias 700. As pessoas podem ir lá visitar e reconhecer pessoalmente o trabalho que a gente faz. Porque, às vezes, acontece que a pessoa doa para um projeto que ela não tem nem condição de ir no lugar, é tão distante. E ela, às vezes, questiona, será que está sendo usado mesmo? Será que está fazendo isso mesmo?
Para essa dúvida na sociedade mesmo, né?
Para essa dúvida. E como nós tivemos muitas ONGs que tiveram muitas falcatruas, isso prejudicou muito os projetos sociais. E, na realidade, a gente faz um trabalho que a gente ajuda o governo a direcionar um trabalho social mais concreto, né? Porque o trabalho social que hoje é feito, por mais que queira fazer, o governo não consegue fazer tudo. Não consegue.
Claro, é.
Não tem condição. E o Querubins foi a primeira escola integrada. Ele foi uma ideia que entrou até para um projeto da prefeitura, que hoje tem uma escola integrada em algumas escolas.
Uhum.
E o Querubins já tem isso há 29 anos, complementando o ensino regular. E isso realmente contribui.
As artes, a educação física, né?
É, uhum. Educação física, artes. E, além disso, a gente tem cursos profissionalizantes. A gente tem uma parceria, eu tenho uma cozinha-escola, que eu ofereço cursos de gastronomia, de hospitalidade, eu formo garçom, copeiro, cozinheira. E eu fiz uma parceria com o Verde Mar. O Verde Mar doou todo o equipamento. O de gastronomia foi o Albanos que doou para mim. Fogão, coifa, montou a cozinha. Ele construiu, o Rodrigo Ferraz construiu a cozinha para mim. E além disso, ele montou com todo o vasilhame, com pratos, copos, talheres, tudo. E aí fizemos uma parceria com o Senac, oferecemos curso de gastronomia, formamos garçons. Até hoje a gente já formou 168 profissionais. E com o Verde Mar nós formamos 30 padeiros.
Que legal,
com curso de padaria através do Senai.
Uhum.
O Senai vai e ministra os cursos.
Nossa,
e eu
legal.
Busco parceiros que dão a farinha, os insumos, para poder proporcionar esse curso.
E esses padeiros estão trabalhando hoje?
Eu tenho padeiros que estão trabalhando até no Verde Mar mesmo.
Olha.
E outros trabalham em casa. Fazem roscas, pães artesanais. Se tornaram empreendedores. E olha, eu te digo, eu comecei um trabalho na Praça JK, sentado com 5 crianças na rua, na praça que é do lado da minha casa. Convidei eles a salvarem o parque. Plantamos 100, porque 100 árvores já tinham morrido. A prefeitura tirou as árvores para mim. Eu consegui 100 novas árvores. Plantei 100 árvores com as crianças. Hoje, se a Praça JK é do jeito que está, é porque um dia alguém fez alguma coisa, né? Com as crianças. Nós ganhamos o prêmio Gentileza Urbana por ter salvo uma praça.
Olha.
E aí, assim, um projeto tão pequeno, formiguinho, do lado da minha casa, eu consegui fazer uma coisa que hoje é relevante, né? Mas eu estou contando isso porque, às vezes, você que está em casa acha que não pode fazer nada, mas você pode, do lado da sua casa. Não precisa fazer grande, faça pequeno. Se ele for para ser grande, um dia ele será, né? E dizer que é fácil, não é fácil, mas é tão gratificante que vale a pena você fazer. Trabalhar para o seu próximo, a pessoa mais beneficiada é você, né? Você vê, eu tenho 66 anos, 67 anos, e daqui a pouco, 76 anos, e daqui a pouco eu faço 80. E eu trabalho 10, 11 horas por dia. E eu me sinto cada dia mais jovem para fazer, realizar meus sonhos. E eu quero morrer sonhando. Porque a pessoa que não sonha, ela não vive, né?
Sim.
Então, eu não quero ser aquela velha que vai ficar fazendo nada deprimida em casa, de jeito nenhum. A minha vivência vai servir como um norte para a vida de muitas pessoas, né? Eu posso dar ideias para as pessoas, né? Então, eu posso fazer coisas. Então, eu acho que ninguém tem que ficar deprimido em casa. Não, vai, levanta, arregaça as mangas, faça alguma coisa, alguma coisa que você faça.
As pessoas podem ser voluntárias assim?
Voluntárias. É. Eu tenho vários voluntários que vão lá dar uma aula de reforço escolar. Fica lá, chega, ajuda um menino que está sendo alfabetizado, trabalha individualmente com aquele menino. É uma hora que ela der na semana, vai representar muito na vida dela. Porque a pessoa que faz isso, se ela está deprimida, ela começa a trabalhar uma questão interna, íntima. E ela começa a ver aquele menino começando a aprender a ler. Aquilo traz uma satisfação tão grande que ela vai se sentir mais motivada ainda, entendeu? Sim. Então, isso faz toda a diferença, né?
E você tem sentido ao longo dos últimos anos, assim, uma melhora na conscientização? Seja de pessoa jurídica, de empresa ou de pessoa física que vai ajudar?
Acho sim, porque quando eu iniciei o projeto, muitas pessoas até me julgavam louca, né? Bom, eu sou meio doida mesmo, né? Porque ninguém...
Mas precisava ser um pouco, né?
É, a gente tem que ser um pouquinho, pelo menos um pouquinho, para sonhar algumas coisas que parecem impossíveis. Então, as pessoas questionavam muito por que, que eu estava na praça, sentada no chão. Eu fiz um mutirão da limpeza, consegui juntar 100 sacos de lixo da Praça JK. E as pessoas passavam e falavam assim, por que, que você está fazendo isso? Isso é obrigação do governo. Eu disse, meio ambiente é obrigação de todos nós. É o lugar que a gente vive. E esse lugar a gente tem que cuidar. Eu faço parte dessa sociedade. E aquilo, as pessoas questionavam e eu dava resposta para eles. Muitas pessoas, algumas pessoas que se revoltavam com o burburinho das crianças, outros começaram a se interessar pela causa. Então, eu me lembro que eu estava fazendo mutirão, uma senhora passou e me disse assim, olha aqui, a senhora está fazendo esse mutirão aí com as crianças, então eu trouxe um saco de bala para a senhora. Dá para as crianças trabalhadoras que estão fazendo esse trabalho. Agora, aquelas outras que estão olhando ali, aquelas vagabundas ali, eu não quero que a senhora dê bala. Eu falei, olha, queria só dizer uma coisa para a senhora. As crianças que estão trabalhando aqui são voluntárias. Elas estão fazendo porque elas aceitaram fazer. Aquelas outras crianças estão aprendendo a fazer. Se elas vão fazer ou não, eu não sei. Mas se eu não puder dar bala para todas as crianças, eu agradeço a sua bala. Porque a senhora anda aqui, a senhora não está limpando a praça. Né?
Uhum. As crianças estão...
E por que, que as crianças são vagabundas?
É, verdade.
Né? Então, eu pergunto para a senhora.
Quem está vagando é ela ali.
Está vagando. E aí, essa mulher deu duas voltas na praça, depois chegou com um saco de bala. A senhora pode dar a bala para quem a senhora quiser. Falou, muito obrigada, que bom que a senhora pensou. E essa mulher se tornou uma grande parceira minha, começou a trazer fruta da fazenda dela para as crianças.
Olha.
Mas eram poucas pessoas. Hoje eu vejo muitas pessoas bem mais conscientes. Eu tenho muita ajuda de muitas pessoas que chegam lá, doam roupas usadas, a gente faz bazar. E aquilo que não vende em bazar, eu dou para outras comunidades, porque eu não gosto da energia, uma energia parada. Você me dá uma coisa, ela tem que circular. Aí eu levo para comunidades mais carentes, que precisam mais, que são parceiras minhas. Eu sempre estou procurando coisas, né? Às vezes a pessoa leva mantimento, material de limpeza. Eu faço uma campanha também para moradores de rua. Eu capto recurso para a cesta básica. As pessoas doam arroz, feijão, ou doam 10 reais, 5 reais, não importa. Deposita na conta para a cesta básica. E hoje eu tenho dois grupos que me ajudam a fazer as marmitas e distribuir nas ruas. A gente distribui, em média, 4 mil marmitas por mês.
Que isso?
É, com doação de pessoas físicas que doam. E, às vezes, ainda dou cesta para as crianças, cesta básica para as crianças que estudam no Querubins. Então, assim, olha como que o universo conspira a favor, né?
Sim.
E quantas pessoas foram tocadas pelo projeto.
Uhum.
Isso faz toda a diferença.
Ô Magda, mas espera aí, 4 mil por mês.
É.
Por dia é 133?
É, isso mesmo.
É muita gente.
Coisa, é impressionante. É muita gente.
É muita gente.
Mas não distribui todo dia, não, né? Uma vez por
semana,
não,
a gente
assim?
Distribui duas vezes por semana.
Nossa, é muita gente.
É muito. E quando sai, sai com... um grupo sai com 400, outro sai com 200 marmitas.
Olha só.
São 10 pessoas que distribuem em vários lugares.
Uhum.
E isso faz toda uma diferença. Eu levar uma marmita para uma pessoa... Ninguém vai para a rua porque está feliz, né? Ele está infeliz. E se eu me preocupo com você, eu estou te dizendo para você, eu te amo.
Uhum.
Eu quero que você se cuide, eu quero que você se alimente, que você viva. Isso é um ato de amor. E o amor é que transforma. a vida das pessoas. E todas as pessoas que fazem essa marmita, elas fazem como voluntários. Elas colocam amor naquilo que elas estão fazendo. Elas se sentem realizadas de estar montando aquela marmita. Eu fazia no Querubins, na pandemia, só que eu caí e fraturei a coluna. E não pude mais mexer panelas grandes, porque eu tenho uma cozinha muito grande.
Mas você também mexe panela, não é possível.
Mexo panela, eu adoro cozinhar. Olha, eu adoro legal. Cozinhar. Mas o médico me proibiu de fazer isso. Porque eu tenho osteoporose e eu não podia mais mexer com as marmitas. Aí... Mas eu posso mexer com as marmitas fazendo a campanha, captando. Eu compro no atacadista e eu tenho atacadistas que mandam para mim a macarrão, farinha. Às vezes rompe o lacre do coisa.
Sim.
E aí eles juntam tudo num saco e mandam para mim. Mas está limpinho. Aí vai para as marmitas. Eu tenho uma empresa que dou mensalmente 80 quilos de carne para mim, a Cia Carne. Aí, assim, sabe quando a gente forma, na realidade, uma enorme corrente do bem? Isso faz a diferença na vida de todas as pessoas, né?
Faz.
A história do exemplo arrasta, né?
Arrasta.
Muitas vezes a pessoa vê o outro fazendo, fala, não, por que eu estou fazendo
isso? Vou fazer, né? Eu quero também ajudar. Então, olha como que a coisa pode mudar, né? Pode mudar. Na pandemia, eu trabalhei o tempo todo. Meus professores foram para casa, as crianças foram para casa. Eu fiquei com dois funcionários no Querubins, mas eu fiz captação. Eu tive Covid, eu fiquei um mês na cama. Nesse mês foi o mês que eu mais captei. Porque eu, com o telefone, eu ligava para as pessoas. O Skank fez uma live para mim.
Acho que eu vi essa live. Captou
R$22 mil para o Querubins. Direcionar o dinheiro para as marmitas. O Tia Anastácia fez, o Podé fez muita coisa para mim. Então, assim, sabe quando você motiva pessoas, né, a fazer o bem? Né, já chega de coisa ruim, gente. Nós estamos precisando fazer o bem.
O Breno falou ontem, você não percebeu, eu acho. Ele abriu uma notícia no celular. E você vai uma água para ela enquanto eu conto o caso aqui. Você abriu e falou, nossa, só notícia ruim, e voltou a trabalhar, cara. E se for pensar, a gente faz isso ao longo do dia, porque realmente a gente é impactado demais por coisa ruim, né?
Muito.
E aí, e também ao nosso lado tem coisa boa, né? Estamos falando disso aqui agora, né? Então vamos exaltar isso, né? E fazer mais.
Exaltar. E a gente buscar, em vez da gente ficar pesquisando no YouTube, no Google, notícias ruins, abre em palestras interessantes.
Ou Gerais Podcast.
Gerais Podcast. Está aqui trazendo um tanto de ideia para as pessoas, né? E a gente não precisa de notícia ruim. O mundo já tem muita tragédia. Vamos reverter essa história, né? Vamos trabalhar para o bem, né? Se você faz uma entrevista como essa, você está contribuindo, né? Você está levando notícias para as pessoas e motivando pessoas, né?
Sim.
Eu acho que hoje a minha missão é muito motivar pessoas.
E acho que, na verdade, eu não consigo ir tão profundo, mas você tem uma... não é só motivar, eu acho que também é dar confiança, sabe? Um lado meio que assim, é possível, né?
É possível.
Acho que você mostra isso, né? Tanto para quem quem você está trazendo para te ajudar. Então, empresas, é possível, você pode, não custa nada, faz parte da existência, né? Da nossa razão. Os seus voluntários e crianças, é possível ter um outro horizonte, né?
Olha, que eu fiz dois shows no Palácio das Artes, Música da Cidade. E eu tive, no primeiro show, Skank, Jota Quest, Tia Anastácia, Lagum.
Olha que legal.
E Pato Fu. Olha aqui.
Só a Nata,
né? E aí depois fiz outro show. Aí levei o de Souza. Porque o Jota não podia, a agenda dele, a gente não conseguia conciliar. Vou levar meu menino. E ele fez um show fantástico. A apresentação dele foi fantástica. Então, assim, motivar pessoas... O Rogerinho falou, nossa, Magda, eu estou me sentindo tão feliz de estar fazendo. O Samuel Nossa, foi emocionante as palavras do Samuel no palco lá do Palácio das Artes, com 1.750 pessoas que foram comprar o ingresso para contribuir para o Querubins. E olha, os artistas, o amor das pessoas doando. E isso faz toda a diferença, sabe? Não tem, não tem pobre que não possa dar e rico que não possa receber. Na realidade, todos podemos, né?
Que legal, verdade.
É, isso é uma verdade, né? Então, assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito. Eu não faço nada que eu não acredite. E eu faço tudo que amo. E amo tudo que faço. Porque não tem jeito de eu trabalhar se não for com muito amor. E eu era consultora em hotelaria, eu deixei o meu trabalho e resolvi fazer um trabalho voluntário. E isso faz toda a diferença, sabe? Quando você trabalha voluntariamente, você está dizendo para o seu semelhante, tem uma solução na sua vida. Você pode melhorar, você pode fazer. Hoje, os meus meninos hoje são empreendedores. A maioria dos meninos que formou já tem um carro.
Uhum.
E moravam numa comunidade extremamente pobre.
Não tinha perspectiva, né?
É, então eles começaram a sonhar em ter as coisas, em construir, em trabalhar honestamente, né? Então, isso faz uma diferença. Isso muda o mundo.
Sim.
Você não pode, você, como uma formiguinha, você pode não atuar numa extensa região. Você atua localmente, mas atinge globalmente.
Uhum.
Né? Então, hoje, o bairro do Senhor não tem nenhum mendigo na rua. E quando eu criei o projeto, eu tinha meninos que ficavam nas portas do sacolão, da padaria, da Araújo pedindo esmola. Ou cheirando tine, cheirando loló. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Então, a gente não tem criança pedindo na rua. É difícil você ver um bairro que não tenha crianças pedindo esmola na rua.
É.
Sim. Mas isso é uma conquista. Mas não é conquista só minha. A comunidade hoje tem uma associação de moradores que trabalha para o bem deles. Tem uma entidade que é um FEMAN, é um OCIP que eu criei no Querubins e levei para dentro da vila. E hoje tem uma liderança que também trabalha para o bem. Tem uma outra entidade que trabalha com 35 meninas que também contribui. Então, é uma ação em conjunto. Várias pessoas trabalhando pelo mesmo ideal. Transformar vidas, trazer alegria para a vida das pessoas e esperança. Porque o brasileiro, com a situação do nosso país, ele ficou muito desesperançoso, achando que a vida dele não tem jeito. Tem jeito, sim. Tudo tem jeito, né? E você pode transformar, ajudar a transformar a vida de outras pessoas, né?
Que legal.
Isso faz a diferença.
Temos que acreditar nisso.
Temos que acreditar. Temos que acreditar nas pessoas, né? E é possível. Mais uma vez, para ajudar, Querubins.
querubins.org.br. Lá você acessa Seja um Anjo ou através da Lei Rouanet, que você pode contribuir deduzindo o imposto de renda. E na época da declaração do imposto de renda, você também pode contribuir para o FII. É o Fundo da Infância e da Adolescência. Aí você deduz 1% do imposto que você estará pagando agora até 30 de abril, né?
Ou seja, o valor que você paga de governo, você já destina mais direto, né? Para poder realmente ver um impacto mais rápido ali, né?
E aproveita e vai lá nos visitar, né?
Ou voluntariar, ajudar.
Ou voluntariar, vai lá nos ajudar e vai aprender a ser feliz, né? Porque isso é a grande diferença, né?
É verdade.
Não fique infeliz e achando que você não pode, né?
Sim.
Às vezes as pessoas falam assim, aqui, como que eu posso ajudar? Pois se eu estou passando tanta dificuldade, eu te digo, os momentos mais difíceis na minha vida foram momentos que foi quando eu criei o projeto, eu tinha perdido um irmão de uma forma trágica, eu estava muito sofrida, e foi criando o projeto que eu encontrei força para ajudar outros irmãos. Já que eu não tinha conseguido ajudar esse irmão, eu ajudei outros. E é de um problema que era um... Eu tinha um limão na mão e eu fiz dele uma limonada, né? E transformei minha vida. E mudei de paradigma, né?
É.
Desci do salto alto, entrei numa comunidade e comecei a trabalhar, né? Aí nunca mais eu consegui botar o salto alto, porque ficou muito difícil.
Que legal.
Viver outra realidade, né?
É, com certeza. Magda, obrigado pelo seu tempo.
Obrigado,
né? Nós vamos passar régua. Vamos poder marcar outros também depois.
Com certeza, ou... e quero visitar lá,
isso,
tá?
Isso que eu ia falar vamos também. Nós vamos lá.
Com certeza, conhecer o espaço, conhecer a criançada. Te adoro isso, vamos combinar sim.
Então, foi um prazer para mim, eu que agradeço, me sinto muito honrada com o convite, né? E eu acho que, para mim, é muito importante divulgar boas coisas e trazer esperança na vida das pessoas, né?
Que legal.
Isso faz a diferença, tá?
Isso aí. Para você que estava ouvindo, obrigado por ter assistido até agora. Acesse Gerais, né, que, desculpa, bemdizer.gerais, nosso Instagram. E o nosso site, bemdizer.com.br. Valeu.
Valeu.